o movimento ele chegou numa certa maturidade e entendeu, as lideranças entenderam que nesse momento o importante era nós estarmos unidos para levarmos o trabalho do movimento, que é um trabalho a nível de Estado, é muito grande. E após a pandemia, muitas coisas mudaram, a gente acabou se afastando muito, muitas entidades ficaram fechadas, atividades das invernadas pararam, os rodeios pararam, tudo parou. E a gente acabou se afastando muito. E aí, nesse processo também, tivemos várias eleições para presidente do MTG, que acabou também afastando as pessoas, teve muitas discussões, muita briga, teve até justiça para ver quem seria o presidente do MTG. Então, tudo isso foi acabando afastando o pessoal. E houve um entendimento das lideranças, principalmente dos coordenadores, são 30 coordenadores, que nós deveríamos mudar esse conceito de ter eleição com disputa. E aí, esse ano, através de uma conversa desde o ano passado, a gente acabou sentando, entendendo que nesse momento nós estarmos unidos seria muito melhor do que nós termos duas, três chapas para concorrer à presidência, que isso aí só traria problema para nós mesmos, né? Porque são amigos, são tradicionalistas que trabalham pela mesma causa, mas acabam ficando afastados por causa de uma disputa eleitoral.
É, a disputa acaba provocando divisão.
É verdade. É, sem dúvida, e esse foi um dos motivos que levou a gente entender que a chapa de consenso seria, nesse momento, melhor, justamente porque é um trabalho voluntário, ninguém ganha nada para estar trabalhando pelo movimento, mas muitas pessoas, muitos amigos acabam estando fora do processo, não estando auxiliando, devido à disputa eleitoral. Perdem, um grupo perde, acaba ficando, se afasta, e o trabalho fica difícil, né? Porque é muita coisa para fazer e a gente precisa de muitas mãos, muitos voluntários para levar o trabalho do movimento adiante.
E o aspecto que merece ser destacado, Alessandro, conforme a atual presidente do movimento, Ylva Goulart, seu nome foi indicado em consenso por todos os coordenadores regionais. Foi unânime.
É verdade, Ademar, isso ocorreu mesmo. E é bom dizer que o ano passado eu não era candidato. Nós tínhamos até ali o mês de julho, mais ou menos um ano atrás, nós tínhamos junho, julho, agosto ali, nós tínhamos três candidatos, né? E aí o meu nome não era para ser candidato. E eu só dizia assim, olha, eu serei candidato se for uma chapa de consenso. E a presidente Ylva também tem esse entendimento, tinha esse entendimento. E a gente veio conversando a partir disso, e esses candidatos foram entendendo também e acabaram abrindo mão, que é algo muito difícil, né? Abrir mão para nós fazermos uma chapa de consenso e entenderam que o meu nome poderia ser esse nome que pudesse estar à frente desse processo, e eu fico muito feliz, agradeço muito aos coordenadores, meus colegas coordenadores, né? A presidente Ylva, a diretoria do movimento, aos conselheiros, enfim, aos patrões, porque estiveram lá no congresso em Juí também, todo mundo aprovou. Então eu fico feliz porque a gente pode estar junto trabalhando pelo fortalecimento da nossa cultura gaúcha e do nosso movimento.
E essa unanimidade, Alessandro, atesta o seu prestígio, o seu autoconceito no meio tradicionalista.
É, eu fico feliz, sabe, Ademar? Fico feliz mesmo porque o meu nome ele acabou sendo cogitado e foi bem recebido, né? Eu fico feliz, como eu disse, eu agradeço muito a todos, porque a gente não faz nada sozinho. Talvez pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo todo esse tempo, de uma forma que a gente gosta, a gente tira o tempo do nosso lazer para estar trabalhando pelo movimento. Eu só tenho que agradecer a todos, né? E eu espero também, agora é uma perspectiva, porque no mês de dezembro vai ter eleição realmente efetiva, né? De colocar o voto lá e dizer sim ou não. Eu espero que os patrões vão votar lá e coloquem, né, o seu voto de apoio para essa causa, para essa chapa que nós estamos formando, para nós levarmos o nosso movimento adiante.
O MTG, Alessandro, não realizava eleições com chapa única desde 2018?
Isso. 2018 acabou, o presidente na época era o presidente Nairo, né? Então naquela época ele era presidente, e acabou naquele momento lá, todos os coordenadores também, de uma forma unânime, entendendo que não deveríamos ter eleição com duas chapas ou três chapas, né? E foi também um nome de consenso, mas naquela época o presidente era o Nairo. Ele já era presidente do MTG e foi reeleito, né? E não teve chapa, teve chapa única. E a partir daquilo ali também, depois ali começou a ter disputas, e eu vejo assim, Ademar, a disputa ela faz parte do processo, não é que não possa ter disputa, mas em algum momento a gente começa a perceber que a disputa ela não ajuda, ela só atrapalha, e era o que estava acontecendo dentro do movimento, ela não estava fazendo bem para o movimento, ela estava nos atrapalhando. Então nesse momento foi entendido que fazer uma chapa única, uma chapa de consenso, né, que a gente para isso e ocorreu, e eu fico muito feliz, então, como já disse anteriormente.
Alessandro, já montou toda a sua chapa? Toda a sua equipe?
Sim, nós estamos montando ainda, é um grupo muito grande. Se nós for pegar toda a diretoria do movimento, passa de 100 pessoas. Nesse primeiro momento, nós estamos construindo o conselho diretor, que são um número de 50 conselheiros. Cada coordenador, nós somos em 30 coordenadores, são 30 regiões no estado. Cada coordenador está indicando um conselheiro para representar a sua região. Aí, desses 30 conselheiros, mais 7 fazem parte das vice-presidências, que nós estamos fechando também os nomes. E depois nós vamos fechar com mais 13 conselheiros, né? Então, nós ainda estamos fechando esse número, nós temos tempo ainda, mais um mês, aí nós vamos fechar esse grupo. E depois vem as diretorias. Cada vice-presidente vai escolher os seus diretores de cada área, da dança, da chula, da vaca parada, enfim. Aí cada um vai escolher a sua equipe.
Uma observação que chega através do outro telefone aqui na nossa emissora, Alessandro. Foi comentado. O Alessandro é muito forte na parte artística. Quem é que ele vai indicar para a parte campeira? Foi o questionamento que fizeram.
Podia repetir de novo, Demar, a pergunta?
Não, chegou aqui um questionamento através do outro. Do outro telefone. É salientado, é justificado que você é muito forte na parte artística. Sim. Foi perguntado quem é que vai escolher para a parte campeira.
Sim, eu tenho assim é boa pergunta, porque realmente eu sou conhecido mais na parte artística. Eu não vou dizer porque eu nasci nesse meio. Gosto muito da campeira, né? Mas é a parte artística aquela que eu trabalhei mais tempo. Então essa parte eu consigo dominar bem, e na parte cultural também eu tenho bastante envolvimento. Mas existe um segredo, né, Ademar, que é o seguinte: você tem que ter pessoas capacitadas do seu lado, né? Você sabe escolher bem as pessoas, né? E que conheçam da área, né? Nós vamos realmente, já tem um nome para ser o vice-campeiro. Eu não vou anunciar agora porque nós estamos fechando o grupo, mas tenho a certeza que vai ser um nome de quem que conhece, que sabe, que tem a capacidade, tem o conhecimento, que vai ser um grupo que vai gerir a parte campeira. E eu acho que o grande segredo de quem está à frente é saber escolher os nomes para cada área. Então cada área vai ter um nome que conheça mesmo, da área do esporte, área cultural também vai ser um nome que já tem um nome, que conhece do meio. Então, e na campeira também tenho a certeza que vai ser um nome que tem conhecimento, que tem capacidade para levar adiante essa área tão importante que é a parte campeira, que isso aí é a base do nosso movimento, é a parte campeira. Não, e aqui não estou desmerecendo com nenhuma área, todas as áreas são importantes, mas a campeira é aquela área que foi o início de tudo. Então nós temos que ter um carinho muito especial para essa área que é tão importante para o nosso movimento.
Claro, vários serão os objetivos, várias serão as metas. Qual vai ser a sua principal meta, Alessandro?
Olha, Demar, eu nesse primeiro momento, como já estou dizendo, eu vou ouvir as entidades, eu vou percorrer o estado agora no mês de outubro, novembro, ouvir as entidades, ouvir os patrões, as patroas, ouvir as lideranças, porque porque a gente tem que ouvir as bases, que são as nossas entidades. Não adianta eu chegar lá e querer falar, fazer isso, isso, fazer um monte de coisa e sem ouvir a base. Eu tenho na minha cabeça alguns conceitos que eu entendo que seja bom para o movimento, mas primeiro eu tenho que ouvir os patrões e as patroas. Saber deles qual é a necessidade, e a gente já imagina o que seja, mas eu quero ouvir. E o desafio nosso que eu penso assim, Ademar, hoje em dia a nossa vida é tão corrida, cada dia muda muitas coisas, a tecnologia está desenvolvendo. E nós mantermos vivo a nossa história, mantermos vivo nossos usos, costumes, alguns princípios que são muito importantes para o movimento, eu penso que esse é o grande desafio. Nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na parte campeira, nós temos o tiro de laço, que volta e meia surgem projetos lá na Câmara Nacional dos Deputados para excluir, para tirar, acabar com o tiro de laço. Isso lá no Congresso é diariamente está surgindo projetos para acabar. Esse é um grande desafio, nós mantemos viva a nossa tradição, nosso tiro de laço, mas com os cuidados do bem-estar animal, os cuidados para de tudo que envolve. Então, esse é um grande desafio, porque se nós não cuidarmos disso, logo, logo, nós não vamos ter mais os tiros de laço e os rodeios. E isso, o que nos mantém vivo é a nossa cultura. Então, isso é mais importante. Nas danças também é a mesma coisa, conseguir manter, por exemplo, fazer um evento com o Enarte, que é um evento grandioso, né, que envolve mais... Só para fazer o Enarte no final do ano, leva em torno... Nós temos em torno de R$500 mil para fazer esse evento. É coisa muito grande. Uma FECAR, a Festa Campeira do Rio Grande do Sul, mês de março, também em torno de R$500 mil. Então, esses são os grandes desafios e mais importante que eu tenho na minha cabeça, como nós vamos manter vivo as portas abertas das nossas entidades. Isso também é um desafio muito grande que a gente vai... ouvir os patrões para nós trabalharmos juntos e mantermos, porque sem as nossas entidades não faz sentido existir o MTG.
Alessandro, acreditamos que vai realizar um grande trabalho e torcemos por isso. Ao mesmo tempo, nos colocamos aqui na rádio Lagoa FM, Lagoa TV, ao seu inteiro dispor para ajudar naquilo que for possível, divulgar as ações, as realizações do MTG, Alessandro.
Valeu, eu agradeço muito, Ademar, pelo espaço. Um grande abraço a você, a todos os amigos da cidade de Lagoa Vermelha, região, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande mesmo. São muitos amigos que a gente tem aí. E eu conto muito com o apoio, sem dúvida, de vocês da rádio para divulgar e estar junto e nos ajudar, nos auxiliar com uma opinião, com uma ideia. E pode ter certeza que a gente vai estar aberto e ouvindo, e eu conto muito com o apoio de vocês, que isso, sem o apoio nós não conseguimos fazer nada.